Eu sou Gildene do Desperta Débora, continuando os áudios explicativos do livro O Poder da Palavra dos Pais. Nós avaliamos pouco o que falamos, de Elizabeth Pimentel, editora Betel. Estamos na segunda parte, no capítulo Brigas e Gritos. A autora nos diz então que outra dificuldade frequente na vida da família é lidar com brigas, gritarias e confusões. Que às vezes isso acontece quando todos falam ao mesmo tempo e ninguém ouve ninguém. Mal a conversa começa e as pessoas já estão gritando, sendo impossível que alguém ouça alguma coisa. Os argumentos geralmente não são convincentes e as pessoas usam desse modo então de gritarias para amedrontar ou para impressionar. Não são só os pais que gritam com os filhos, às vezes pode acontecer o contrário, dos filhos gritarem com os pais. E as mães geralmente são as que mais se desgastam nessa situação toda. Às vezes elas tentam amenizar a situação, tentam ser as mediadoras, as controladoras, para todo custo tentar resolver aquela situação, dando um jeitinho, colocando panos quentes. E às vezes utilizando até de mentiras para acalmar a situação. Então, principalmente em famílias grandes, é comum haverem brigas ou discussões, mas algumas pessoas vivem em constante guerra, ou então como se estivessem pisando em ovos o tempo inteiro. Ela conta o exemplo de uma mãe que vivia apaziguando as situações de brigas entre os familiares, entre o pai e os filhos. Ela diz que a situação era tão complicada que, por exemplo, no fim de semana, quando eles estavam juntos, ela não tinha como nem sair de casa, porque ela tinha que ficar por perto para apaziguar, para tentar resolver a situação entre eles. A coisa era tão difícil que acontecia isso. Ela diz que no fim de semana isso era frequente. Durante a semana isso às vezes não acontecia porque eles tinham horários diferentes. Quando o pai acordava para trabalhar, os filhos já tinham saído para a faculdade. Mas no fim de semana era uma confusão. Então a autora perguntou para ela, eles ficam tão zangados a ponto de, por exemplo, correr risco de um matar o outro? Ela disse, não, de jeito nenhum. Então faça o seguinte, quando eles estiverem em casa, que a briga começar, saia, dê uma volta e deixe eles se resolverem. Porque como ela diz aqui, as pessoas às vezes ficam bem mais à vontade para arrumar confusão quando tem alguém disposto a apaziguar as situações. Então há problemas que não se resolvem pelo medo das consequências de enfrentarmos esses problemas. Então, a melhor coisa a fazer é tentar algo diferente. Não bater na mesma tecla o tempo todo, reclamando que não dá certo. Mas mudar a estratégia para essa situação de conciliação, por exemplo. Se a gente tenta todas as maneiras que a gente consegue imaginar para resolver aquela situação e não resolve, então mudar de tecla é uma boa opção. Deixar que as pessoas repensem a sua situação de resolução é uma boa sugestão. E mudarmos a nós mesmas na tentativa de resolver aquela situação. Mudarmos as estratégias é uma boa opção para conseguir mudar a situação. Continuando o capítulo agora, valorizando os sentimentos. A autora coloca então que muitas brigas se prolongam demais porque os sentimentos são negligenciados. E ela diz que em certas situações de polêmicas entre pais e filhos, cada um, na hora da confusão, tenta argumentar para conseguir convencer o outro da sua verdade, da sua razão. Acontece que enquanto um está argumentando, o outro está pensando em montar estratégias para vencer, digamos assim, aquela discussão. E eles tentam cada um colocar argumentos mais convincentes, até que eles se esgotem A paciência também se esgota, a força e a paciência se esgotam e raramente se chega a um acordo em situações como essas. Então, assim, o desfecho dessa história pode ser completamente diferente se baixarmos a guarda e valorizarmos os sentimentos. Às vezes, não é necessário fazer exatamente o que os filhos querem ou mudar a decisão que já tomamos, basta ouvirmos e valorizarmos os sentimentos deles. A autora coloca a situação que ela vivenciou, onde a filhinha dela de 8 anos queria ir dormir na casa de uma coleguinha e queria convencer a mãe a todo custo e chorava de um lado para o outro. E a mãe tentava convencer a filha de que não era bom ela ir, não deixava a criança ir. E aquela briga continuou, até que a mãe percebeu que, valorizando o sentimento da criança, essa situação podia mudar. Então, ela disse para a criança, mãe, a criança disse para a mãe, você não está entendendo o quanto eu quero ir. Então, quando a mãe entendeu o sentimento da filha, e a mãe chegou para ela e falou ao seu coração e disse, você está com muita vontade de ir, não é, filha? Suas amiguinhas estarão lá e você não quer perder essa farra. Eu acho que estou entendendo. Então, isso foi como apagar uma fogueira. A criança compreendeu que a mãe entendeu os seus sentimentos e logo, logo começou a falar outra coisa. Então, assim, os filhos precisam se sentir compreendidos pelos pais. Mesmo eles sabendo que temos razão, às vezes, se nós não conseguirmos nos colocar no lugar deles e entender os seus sentimentos, às vezes essa briga pode continuar por tempo muito prolongado. Então, quando nós entendemos os sentimentos e valorizamos, a situação pode ser resolvida da melhor maneira possível, a contento para todos dois. E nem sempre isso significa deixar o filho fazer aquilo que a gente sabe que não é correto. Isso não é tão fácil. Às vezes, nós só lembramos de entender o sentimento, valorizar o sentimento, depois que a gente já chutou o balde. Às vezes a situação não é tão fácil de ser resolvida, mas se houver dedicação e perseverança da nossa parte em valorizar e compreender os sentimentos dos nossos filhos, aos poucos isso vai se tornando mais fácil. A autora coloca que uma vez ela ouviu de uma mãe que ela achava injusta a relação entre pais e filhos, porque os pais eram os que estavam constantemente tendo de doar e não recebiam nada em troca. Mas isso não é verdade. Não é assim que a autora pensa e não é assim que acontece. Os pais, eles se doam e eles recebem. Os filhos estão sempre trazendo alegria. Um pai e uma mãe que são verdadeiramente pais e mães, eles sentem alegria e não saberiam viver sem a presença, sem os seus filhos. E há muitos filhos que, na verdade, são filhos apaziguadores das situações dos pais. Muitos adolescentes, por exemplo, que vivem como se estivessem sozinhos nos seus dramas, nas suas dificuldades, porque não tem os pais, muito pelo contrário, eles é que apazigam a situação de brigas entre os pais, de bebidas, de situações que não eram para serem vivenciadas pelos seus pais. E eles é que, às vezes, têm que fazer o papel de apaziguadores dessas situações de desavenças entre seus pais. Então, situações de insegurança, situações de brigas, onde cada um tenta prevalecer com a sua ideia sobre o outro, só trazem insegurança e confusão. O melhor mesmo é as pessoas estarem seguras das suas capacidades, conscientes do seu valor e que não haja concorrência entre os membros da família, porque do mesmo jeito onde, havendo situações de desavença, todos perdem, havendo situações de paz, todos ganham, e é isso que deve acontecer.